Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
7h15, está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, viu, gente? Pois é, boa noite, fica à vontade aí. Seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, o Alô Social Clube será para Marcelo Duzentão, que foi um atleta na acepção da palavra, né? E praticou voleibol com intensidade. Portanto, Café, o abraço de hoje vai para Marcelo Duzentão, que mora em Almadina, Café.
Grande Marcelo Duzentão, Almadina, nessa época do ano fica bom, hein, Zé? É a Suíça do sul da Bahia.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h16, vamos falar de Atlético Mineiro. Regularizado no bid da CBF, o técnico Luiz Felipe Scolari optou por ficar no banco de reserva do Atlético Mineiro, viu, Zé? Diante do Fluminense, no jogo desta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, em Volta Redonda, né? Porém, ele não comandará a equipe. A ideia do treinador é deixar Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do clube, e quem vem treinando o time desde a saída de Eduardo Condé, né? Bem à vontade para orientar os jogadores, né? O Filipão se juntou à delegação do Atlético nesta terça-feira lá no Rio de Janeiro, quando teve o primeiro contato com o elenco alvinegro. Ele encontrou aí o grupo no aeroporto e seguiu de ônibus com a equipe para a Volta Redonda, local da partida contra o Fluminense. Coari exercia a função de diretor técnico do Atlético do Paraná até o convite do Galo, né? A coletiva de apresentação oficial de Filipão no Atlético deve ocorrer ainda nesta semana, seja na quinta ou na sexta-feira. Informação aí que ainda vai ser divulgada pela assessoria atleticana. Com isso, Felipe Scolari deve fazer efetivamente a estreia pelo Atlético no próximo sábado, às 18h30, quando o Galo enfrenta aí o Fortaleza no Ceará pela sequência do Campeonato Brasileiro. Zé Maria, 7h17.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h17, vamos às informações do Baianinho.
O Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Segunda Divisão, o nosso Baianinho 2023, Tony Café, só volta na próxima semana com a realização, a abertura da sétima rodada. Sétima rodada que vai acontecer na próxima terça-feira. Terça-feira teremos às 15 horas no Adalto Moraes, em Juazeiro, o Juazeiro enfrentando a equipe da Unirb. A sétima rodada prossegue na quarta-feira com 4 partidas. Quarta-feira, 15h, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, o Vitória da Conquista enfrenta o Fluminense. No mesmo horário, ou um pouco mais tarde, às 16 horas, estaremos aqui no Estádio Mário Pessoa, na quarta-feira, no feriado do aniversário de Ilhéus, teremos o Colo-Colo enfrentando o Grapiona. São os dois jogos que vão iniciar na quarta-feira, na parte da tarde. À noite, teremos mais 2 partidas, no mesmo horário, 20h, teremos no José Rocha, em Jacobina e Galícia. E também às 20h, teremos no Valdomiro Borges, Jequié e Leônico. Portanto, são os jogos da sétima rodada do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. Competição que tem o Fluminense de Feira. Assumiu no domingo, é o novo líder do Campeonato Baiano. O Fluminense tem 11 pontos ganhos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 9 gols o time de Feira de Santana. Sua defesa tomou 4, tem um saldo positivo de 5 gols. Fluminense que tem 61,11% de aproveitamento após os jogos, as 6 partidas que já aconteceram as 6 rodadas nessa fase de classificação. Lembrando, Café, são apenas 9 rodadas para a gente conhecer as 4 melhores classificadas para as semifinais da competição. O Grapiona, adversário da quarta-feira, dia 28 de junho, adversário do Colo-Colo, aparece na segunda posição. Mesma pontuação do Fluminense, 11 pontos ganhos. 3 vitórias, 2 empates, uma derrota. O ataque do Grapiona marcou 4 gols. É um ataque relativamente sem intensidade. Tomou 1, tem um saldo positivo de 3. O que impressiona nos números do Grapiona é que o Grapiona tem a melhor defesa desse campeonato baiano da segunda divisão. Tem um saldo positivo de 3 gols. E o aproveitamento é o mesmo do líder Fluminense, 61,11%. Jequié aparece em terceiro, 11 pontos ganhos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O ataque do Jequié marcou 5 gols, sua defesa tomou 3, tem um saldo, portanto, de 2 gols. O aproveitamento do Jequié é igual a Grapiona e Fluminense, 61,11%. E fechando o G4 do Campeonato Baianil, tem um Conquista com 10 pontos ganhos. Os números de vitória da Conquista registram aí 2 vitórias, mas 4 empates. É a única equipe que ainda não conheceu derrota, né? E tem o melhor ataque dentre as 10 equipes que estão disputando esse campeonato baiano da Série B. Vitória da Conquista marcou 10 gols, sua defesa tomou 5, né? Tem um saldo positivo de 5. E o seu aproveitamento é de 55,56%. Na quinta posição, o Nirbe, com 9 pontos ganhos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 6 gols, sua defesa tomou 7, tem um saldo negativo de menos 1. A equipe de Alagoinhas, portanto, com um aproveitamento de 50%. Sexta posição, Jacobina com 8 pontos ganhos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O ataque de Jacobina marcou 6, tomou 5 gols, tem um saldo positivo de 1. O aproveitamento do Jacobina é de 44,44%. Juazeiro ocupa a 7ª posição com 7 pontos. O Cancão de Fogo tem 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, né? Marcou 7 gols, tomou 4, tem um saldo bom, positivo de 3 gols. O aproveitamento do Juazeiro é de 38,89%. Oitava posição do Galícia com 7 pontos. 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols o time galiciano, tomou 7. Saldo de 2, aproveitamento idêntico ao Juazeiro, 38,89%. Colo-Colo na 9ª posição, na zona do rebaixamento, 4 pontos ganhos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O ataque do Colo-Colo em 5 rodadas, em 6 rodadas, marcou apenas 1 gol, tomou 5, tem um saldo negativo de menos 4, o aproveitamento é muito fraco, 22,22% é o aproveitamento do Tigrão, ali na penúltima pior colocação do Baianil. E o Leônico é o lanterna desse campeonato baiano de futebol da Série B. Leônico tem 0 ponto, né? Foram 6 jogos, 6 derrotas. Seu ataque marcou 3 gols, sua defesa tomou 19 gols, o saldo do Leônico é menos 16 gols, saldo negativo de menos 16. Eu diria que a campanha do time do Leônico é muito ruim nessa 7ª rodada. O Leônico enfrenta hoje, que é na quarta-feira, dia 28 de junho, lá no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié, e eu não tenho dúvidas, né, de que o Jequié é muito favorito a conquistar mais uma vitória e se qualificar ali no G4. Só 4 equipes no final dessas 9 rodadas vão se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano da Série B. Essas semifinais Teremos jogos de ida e de volta. O primeiro colocado vai enfrentar o quarto colocado e o segundo melhor enfrenta o terceiro. Portanto, em jogos de ida e de volta, as equipes melhores colocadas fazem os jogos de volta dentro dos seus domínios. Portanto, é assim que está se desenhando, né? A realidade é que Fluminense, Grapiúna, Jequié e Conquista são os quatro primeiros. A Unirbe é o quinto colocado, com apenas um ponto de diferença para o time do Conquista. Jacobina é o sexto, com oito pontos, né? O Jacobina que joga nesta sétima rodada dentro de casa, no José Rocha, e vai fazer um jogo aí decisivo. Jacobina, que é o sétimo. O sexto colocado enfrenta o Galícia, que é o oitavo colocado. Portanto, vamos ver como se vai desenhar essa situação desse Campeonato Baianinho 2023. E o Colo-Colo faz, na quarta-feira, no Dia da Cidade, a sua despedida aqui no Estádio Mário Pessoa, Café, porque na oitava rodada joga em Alagoinhas e na última rodada enfrenta o Galícia no Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. Portanto, eu diria que é na quarta-feira aqui, será a despedida do Colo-Colo, que faz uma campanha muito ruim, né, nesse Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Segunda Divisão.
Muito bem, Zé Maria, 7:27.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2023. Após vencer a Bulgária por 3-0 na última terça-feira, o Brasil enfrenta o Japão nesta quinta-feira pelo segundo jogo da segunda semana das Ligas das Nações, né? A partida será realizada às 8 horas, horário de Brasília. O duelo será disputado na cidade de Orleans, na França, palco escolhido para sediar as partidas da seleção brasileira na atual temporada. Na atual etapa, desculpa. Depois do Japão, os comandados de Renan Dalzotto encaram em sequência Eslovênia e França, tá? O jogo será transmitido aí pela TV fechada, ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Atualmente o Brasil ocupa a quarta colocação com 12 pontos e 4 vitórias em 5 jogos na Liga. O Japão é o líder invicto da competição e soma 18 pontos. Estados Unidos e Eslovênia ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente, com 15 pontos cada. A Liga das Nações é disputada entre 16 seleções com 2 fases de competição. Na primeira, cada equipe joga 12 vezes entre 3 etapas diferentes. Cada jogo vale pontos para a tabela classificatória. Ao final das 3 rodadas, as 8 melhores equipes avançam à fase final. O país que sediar a disputa pelo título tem liga garantida, né? Lugar garantido entre os classificados. No caso da competição masculina, a Polônia já tem vaga garantida por ser a sediante dessa fase final. Na fase final, o formato, Zé, é de eliminação direta, né? Ou seja, nas quartas de final, o primeiro colocado encara o oitavo e assim por diante. Na sequência, será disputada as semifinais e as finais. 7:28.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, CRB e Ituano abrem esta noite a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Zé Maria.
A 13ª rodada já foi aberta há pouco, viu, Tony Café? Com um duelo único esta noite, né? 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida já em andamento no estádio Rei Pelé, em Maceió, né? CRB e Ituano. É o duelo, o primeiro duelo desta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, teremos mais uma partida, às 21h30, no estádio da Ilha do Retiro. O Sport Clube do Recife, né, enfrenta o Juventude. Nesse duelo, viu, Café, teremos os dois vovôs, né, da Série B. Eu diria que são dois atletas com a idade já avançada, mas ainda fazendo, praticando futebol com intensidade. Estamos falando de Wagner Love, atacante do Sport Clube do Recife, e o meio atacante Nenê, né? Jogador do Juventude. Portanto, a duelo de amanhã, quinta-feira, na Ilha do Retiro. Na sexta-feira, às 7 da noite, em Goiânia, o Atlético de Goiás enfrenta a Ponte Preta e busca é uma reabilitação, uma recuperação. O Atlético que começou com muita intensidade, mas perdeu espaço, né? E nesse momento ocupa ali no meio da tabela o décimo lugar no campeonato da segunda divisão. No sábado teremos exatamente 4 partidas. Sábado, 11 da manhã, em Ribeirão Preto, teremos o duelo entre o Botafogo de São Paulo enfrentando o Vila Nova. Botafogo, que é o 9º colocado, tem 18 pontos ganhos, vai enfrentar o Vila Nova, que é o 4º colocado, com 24 pontos. Esse duelo abre no sábado os jogos da 13ª rodada. Sábado, 4 da tarde, na Ressacada, tem Avaí e Londrina, né? E sábado, 5 da tarde, em Chapecó, a Chapecoense enfrenta a equipe do Criciúma. No sábado à noite, 18h15, o Tombense recebe o líder da competição, o Novo Horizontino, portanto, fechando no sábado os jogos programados para este sábado pela 13ª rodada. No domingo, mais 3 jogos, mais 3 duelos para o fechamento da 13ª rodada. Domingo, 11 da manhã, em Mirassol, o Mirassol enfrenta o ABC. Domingo, 15h30, o Sampaio Correia enfrenta o time do Ceará. E domingo, 18 horas, teremos o fechamento desta 13ª rodada com o duelo que vai acontecer no Brinco de Ouro, em Campinas, né, com o Guarani enfrentando o Sport Clube Vitória. Estamos falando de Guarani, que nesse momento, né, ocupa exatamente a 11ª posição, enfrentando Vitória, que é o 2º colocado, Campeonato Brasileiro da Série B, que tem Novo Horizontino na 1ª posição, 26 pontos ganhos, faz uma campanha, eu diria, com muita intensidade, o time do Novo Horizontino. Ele não teve um começo tão forte, né, como, por exemplo, o Vitória, mas aos poucos foi chegando, se consolidou ali na liderança, e a gente percebe que o clube paulista faz um campeonato querendo chegar à divisão principal do Brasileirão do ano que vem. Novo Horizonte no primeiro com 26, Vitória é o segundo com 25 pontos, né? Vamos ver como o Vitória se comporta enfrentando o Guarani no domingo à noite, lá em Campinas. Vitória, né? E vai ter aí a possibilidade de ter João Vitor. João Vitor vai substituir o Camontanga, né, que tem sido até então, nessa campanha do Vitória, o zagueiro mais regular do rubro-negro baiano. Portanto, João Vitor será o escalado para esse jogo que pode ter a volta do atacante Léo Gamalho, né? Isso significa mais qualidade, mais intensidade no time rubro-negro baiano. Portanto, terceira posição, o Sport Clube do Recife, 24. Se vencer esta noite, na noite de amanhã, quinta-feira, o Juventude, o Sport, né, pode passar momentaneamente o time do Vitória, porque iria a 27 pontos, né? Novo Horizontino, 26, Vitória, 25, Sport, 24. E o Vila Nova fecha o G4, 24 pontos no momento. São os 4 melhores, a gente lembra, né? Que só esses 4, né, os 4 primeiros, vão ter acesso ao Brasileirão da Série A do ano que vem. É um campeonato de pontos corridos, é importante. Todos os jogos têm um caráter, eu diria, decisivo, né? E, portanto, tomara que o Vitória permaneça ali no G4, né, que possa conquistar um resultado expressivo jogando no próximo domingo lá em Campinas. A quinta posição é do Criciúma, o Tigre Catarinense é o 5º colocado com 23 pontos ganhos, o Mirassol é o 6º colocado com 22. Ceará na 7ª posição com 19, o Juventude, que cresceu muito depois da chegada do meio atacante Nenê, é o 8º com 18 pontos, né? E na 9ª posição tem o Botafogo de Ribeirão Preto com 18. Atlético de Goiás é o 10º colocado, 17 pontos. Guarani é o 11º com 16. O Sampaio Correia É a Bolívia querida, é o 12º com 15 pontos ganhos. Ituano é o 13º com 14. CRB, que abre esta noite no Rei Pelé, a 13ª rodada, enfrentando o Ituano. CRB está ali na 14ª posição, 14 pontos ganhos. A Ponte Preta é o 15º colocado com 12. Londrina, o 16º com 10. E na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, tem a Chapecoense em 17º lugar com 10 pontos. O Tombense é o 18º com 9. O Avaí é o 19º colocado com 9 pontos. E o ABC de Natal permanece segurando a lanterna da Série B, 20º colocado, 6 pontos ganhos, portanto, uma rodada, 13ª rodada, ficam restando apenas 6 rodadas para a finalização do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h35,
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações do Vasco da Gama. Após acertar seu desligamento do Santos, o Maicon está próximo de ser confirmado como novo reforço do Vasco. O zagueiro já está no Rio de Janeiro para ajustar os últimos detalhes antes do acerto, né? Realizar exames e assinar o contrato. A tendência é de que seja assinado um vínculo até o final do ano, com metas para uma eventual renovação automática. Livre após reincidir com o Peixe, o Maicon chegará aí sem custo para o Vasco da Gama, Zé, que terá apenas que arcar com o salário do zagueiro de 34 anos. Pouco aproveitado no Santos nesta temporada, Maicon vê aí com bons olhos a oportunidade de defender o Vasco. Já o clube entende que o zagueiro é uma boa oportunidade de mercado e pode dar experiência ao elenco, né? É o segundo mais jovem da Série A. O Maicon vai realizar exames médicos, mas chega aí em boas condições físicas ao Vasco. Ele fez apenas uma partida no Campeonato Brasileiro, mas por opção técnica. Em toda a temporada, esteve à disposição em praticamente todos os jogos e só ficou fora da lista dos relacionados em 4 oportunidades. Além disso, ele vinha trabalhando aí com o preparador extra fora aí do clube. Maicon tem passagens por clubes como Cruzeiro e São Paulo e vive seu melhor momento no Morumbi entre 2016 e 2017. Ele também jogou fora do país, foi ídolo do Porto por 5 anos e defendeu o Galatasaray e El Nasser, né? Está no Santos desde 2022. A ideia do Vasco é contratar 2 zagueiros na janela de transferências. Além de Maicon, o clube apresentou proposta por Lianco, né, do Southampton, mas os ingleses estão dificultando a negociação, Zé. 7h37, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h42, estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. Em Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Iel.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, 5 duelos esta noite é na volta do Campeonato Brasileiro da Série A, Zé Maria.
5 duelos marcam esta noite, Café, a volta, né, do Campeonato Brasileirão da Série A do nosso futebol. Esta quarta-feira, 2 partidas já em andamento, começaram às 19h. O Cruzeiro vai enfrentando o time do Fortaleza, né, e o São Paulo, jogando no Morumbi, enfrenta o Atlético Paranaense. Às 20h, teremos um clássico, né, do futebol paulista, né, Santos e Corinthians. A gente registra aqui no Gabriela Esportiva que o Santos está com uma sequência de 8 jogos sem vitória, Café. E o Corinthians, ontem, foi obrigado a retornar a São Paulo, né, porque o ônibus do Timão foi cercado em Santos, né, e teve que voltar por questões de segurança, teve que retornar para a capital paulista diante dos protestos dos torcedores do Peixe. É a rivalidade que marca determinados confrontos, né, do futebol brasileiro, né, no caso aí o Santos e Corinthians, né, duas equipes, duas das equipes mais antigas do futebol do Brasil. Teremos, a partir das 21h30, os dois jogos que serão televisionados, né, pela TV aberta. O primeiro deles é o Fluminense e Atlético, né? Fluminense e Atlético Mineiro, um duelo, Café, que vai acontecer fora do Rio de Janeiro. O Fluminense é o mandante, mas vai fazer o jogo em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, né? Do General Raulino de Oliveira, em razão dos melhoramentos que estão sendo feitos no gramado do Maracanã. Portanto, é o Fluminense enfrentando o Atlético Mineiro e jogando esta noite em Volta Redonda. O Fluminense terá a volta do Samuel Xavier, lateral direito, e do Nino, né, que é zagueiro. Mas tem jogadores que estão impedidos, dentre eles o Manuel, flagrado no exame antidoping, né, da Copa Libertadores, está suspenso preventivamente do futebol, não pode exercer a atividade profissional. Portanto, Manuel está fora de qualquer competição do futebol profissional, suspenso pelo exame antidoping da Conmebol. Suspenso também está o Felipe Melo, né? O Alexander está entregue ao departamento médico. O Arias está ausente também do jogo desta noite, né? Ele esteve até ontem atuando pela seleção da Colômbia, né? Então eu diria que não terá tempo hábil para jogar. Keno deve ser titular no jogo desta noite em Volta Redonda e Martinelli deve substituir o André, que também esteve servindo à seleção brasileira, a seleção brasileira no amistoso de ontem em Portugal. Bom, no banco de reservas do time do Atlético Mineiro, uma novidade: a volta de Luiz Felipe Scolari, que decidiu voltar a exercer a função de treinador de futebol. Ele vai estar substituindo, né, o Eduardo Koudé, né, que deixou o Atlético Mineiro. Esse jogo de Volta Redonda é um jogo muito importante. Lembrando que o Fluminense vai estar em campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo na lateral esquerda. O meio-campo com Martinelli substituindo aí o André, Lima e Ganso. Keno, Lelê e Cano deve ser o ataque do Fernando Diniz esta noite. O Atlético Mineiro, escalado aí pelo Luiz Felipe Scolari, terá um meio-campo de gringos, viu, Café? O Atlético com o goleiro Everson no gol, Mariano ou Saravia na lateral direita, essa dúvida ainda do Felipão. Os dois zagueiros, Jemerson e Bruno Fux, né? E Guilherme Arana na lateral esquerda. Batalha, Zaracho, Ioran e Pavon, o meio-campo do Galo Mineiro. Paulinho e Hulk, os dois atacantes. Aí assim vão acontecer as duas equipes nesse jogo, nesse clássico que vai, repito, acontecer em Volta Redonda esta noite às 21h30 no estádio General Raulino de Oliveira. Também às 21h30 teremos na Arena Fonte Nova, né, Bahia e Palmeiras, né? Bahia, meus amigos, oitavo jogo do Bahia sem vencer na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Na décima rodada, o número era esse, oitava partida sem vencer, né? Um longo jejum do time do Renato Paiva, né? E o Palmeiras, o único invicto, né, do campeonato após 10 rodadas. Se vencer, o Verdão vai dormir na liderança do Brasileirão da Série A. O Sport Clube Bahia vai ter 7 desfalques no jogo de hoje. Café, Rian, Ademir, Jacaré, Biel, Iago Felipe, Matheus Bahia e Raul Gustavo estão fora da partida. Portanto, é um Bahia com esses 7 desfalques. Bahia que vai a campo com a equipe mais provável do Renato Paiva: Marcos Felipe, uma linha de 3 zagueiros, né? Canu, David Duarte e Vitor Hugo, uma linha de cinco no meio-campo com Cicinho, Rezende, Tassiano, Cauli e Chaves, Chaves voltando aí à lateral esquerda, e os dois atacantes esta noite, Kaique e Everaldo, é a equipe mais provável do Sport Clube Bahia. O Palmeiras, que também tem desfalques, são desfalques de jogadores que estavam a serviço, né, da seleção brasileira, o caso do goleiro Everton, do atacante Rony e do meio atacante Veiga. Então, a equipe mais provável da Academia do Futebol, com Marcelo Lomba, Mike na lateral direita, os dois zagueiros esta noite na Arena Fonte Nova, Gustavo Gomes e Luan, e Vanderlan na lateral esquerda. O meio campo com Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata, o ataque com Arthur, Dudu e Endrick, quer dizer, ainda é um Palmeiras muito forte, né? O elenco é muito qualificado. A gente lembra que o Palmeiras é o único invicto no Brasileirão da Série A e não tem nenhum receio de afirmar isso, né? E certamente favorito para vencer o time do Bahia. O momento do Palmeiras é muito diferente do momento do Bahia. Bahia aí já com 8 jogos sem vencer. Só no Campeonato Brasileirão são 6 últimas partidas, né, que o Bahia não conseguiu uma vitória. Portanto, são os dois jogos que vão fechar esta noite. É Fluminense e Atlético no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, e Bahia e Palmeiras fechando os jogos desta noite de quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, quinta-feira, café, a competição prossegue com mais 5 partidas, né? Às 19h de quinta-feira, teremos Grêmio e América Mineiro, né? Um Grêmio brigando ali na parte de cima da tabela, é o 6º colocado com 17 pontos, vai enfrentar o América. América é o 18º colocado do campeonato da Série A. Portanto, eu diria que um Grêmio jogando em casa, muito favorito à construção de mais uma vitória nessa 11ª rodada. Também amanhã, às 20h, na Arena Pantanal, teremos Cuiabá e Botafogo. Portanto, duelo aí do Cuiabá, meus amigos, sendo o anfitrião, recebendo o líder Botafogo, né, desse Campeonato Brasileiro da Série A. Botafogo, que em 10 jogos tem 8 vitórias, 2 derrotas, né, não empatou jogo nenhum. É um time, o time do Luiz Castro, se mantendo ali como líder do Campeonato da Série A. E teremos também na noite de amanhã, café, às 20h, em São Januário, o seu Vasco da Gama, entendeu? Enfrentando o Goiás. Vasco e Goiás, duelo de duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. O Goiás é o 17º colocado com 8 pontos, o Vasco é o 19º com apenas 6 pontos ganhos. Falar em Vasco da Gama, viu, café? O Vasco está negociando a contratação do Gary Medel, da seleção chilena. Medel, como é conhecido, é um volante de 36 anos. Ele viria para substituir o jovem talentoso Andrei Santos, né, que finalmente vai jogar no futebol inglês. Portanto, o Andrei está se despedindo aí. Me parece que apenas 2 jogos antes do Andrei deixar a equipe do Vasco da Gama. Um Vasco que está buscando um volante, né, muito experiente. Não sei se o Medel vai ter a intensidade, né? É uma situação que a gente fica em dúvida, né? Se essa contratação será uma contratação que vai ajudar ou vai complicar ainda mais a situação do Vasco da Gama, portanto, que joga na noite de amanhã, jogando em São Januário, pressionado. O Vasco, que precisa vencer o Goiás, precisa, né, sair dessa situação crítica, né, na tabela do campeonato da Série A. Teremos também às 20h de amanhã Coritiba e Internacional. Esse jogo vai acontecer no Couto Pereira, né, lá em Coritiba. E o Coritiba, portanto, que também faz parte ali da zona do rebaixamento. Coritiba é a pior equipe, segura a lanterna já há algum tempo, tem apenas 4 pontos ganhos. Eu diria que muito candidato, né, ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão no ano que vem. E às 21h30 da noite de amanhã, na Bizão, teremos, né, o Bragantino jogando em Bragança Paulista, enfrentando o time do Flamengo, né? Fechando, portanto, essa 11ª rodada. O futebol da Série A está de volta, Tony Café. Claro que uma rodada que pode melhorar a situação de alguns clubes que estão passeando ali na zona do rebaixamento e outros clubes que estão podem perder a intensidade e serem surpreendidos. Por exemplo, esse Atlético Mineiro está na 4ª posição com 18, se vencer vai a 21 e tiraria o Flamengo, né, momentaneamente da 3ª posição. Botafogo segue líder no campeonato da Série A com 8 vitórias e 2 derrotas, né? O Palmeiras é o segundo, único invicto do Brasileirão, 22 pontos. Se vencer o Bahia esta noite, Palmeiras dorme na liderança do campeonato. O Campeonato Brasileiro, portanto, Palmeiras, que em 10 jogos tem 6 vitórias, 4 empates. O Flamengo, que só joga amanhã, é o terceiro com 19, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Atlético Mineiro fecha o G4 do Brasileirão com 18 pontos ganhos, são 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Fluminense é o quinto colocado com 17 pontos, o Grêmio é o sexto também com 17 pontos, né? Na 7ª posição tem o Atlético Paranaense com 16, o São Paulo é o 8º com 15 pontos ganhos, o Cruzeiro na 9ª posição com 14, o Internacional é o 10º ali no meio da tabela, 10º lugar do Inter com 14 pontos ganhos. 11ª posição do Fortaleza com 14, Bragantino, que recebe o Flamengo amanhã, é o 12º com 14 pontos. O Santos é o 13º com 13 pontos ganhos. Cuiabá é o 14º com 12. Bahia é o 15º com 9. Corinthians na 16ª posição com 9 pontos, né? E os 4 últimos, Goiás em 17º lugar com 8 pontos ganhos. A América é o 18º também com 8. O Vasco na 10ª posição com 6 pontos. E o Curitiba é o pior time do futebol da Série A. Último lugar, 20º lugar. 4 pontos ganhos, portanto, uma rodada importante, né, para quem está brigando na parte de baixo e na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvidas de que o Palmeiras, né, joga na Arena Fonte Nova, mas na minha concepção, viu, Café, pelo elenco, pelo momento do Palmeiras, é um Palmeiras muito favorito, e não acredito que o Fluminense, muito mexido, né, sem peças como o Arias, que é um dos seus jogadores mais importantes, enxergo também que o Atlético Mineiro, mesmo jogando no General Raulino de Oliveira esta noite em Volta Redonda, tem tudo para vencer também o Fluminense. Vejo a volta de Luiz Felipe Scolari como um momento diferente no banco do Galo Mineiro, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h57.
Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé, o Colo-Colo não comparece para o trabalho desta tarde no Mário Pessoa. O que foi que houve?
Tony, o Colo-Colo de futebol e regatas não compareceu esta tarde na reapresentação do trabalho junto com o treinador Gabriel Gerali e a sua comissão técnica. O Colo-Colo, que jogou no domingo em Feira de Santana, deram 2 dias de folga para o elenco. Portanto, folgou na segunda-feira, folgou na terça-feira e hoje, quarta-feira, o treinador esteve no estádio, mas os jogadores não apareceram não, Tony Café. Infelizmente, né? Isso reporta a atual situação do time do Colo-Colo. O Colo-Colo, gente, está numa situação muito difícil, né? Mas de muita dificuldade. O Gabriel Gerali nem sequer trocou de roupa, né? Do jeito que ele chegou no estádio, ele foi embora, estava acompanhado do auxiliar técnico e do treinador de goleiros, mas os atletas não apareceram para o treinamento desta tarde, a reapresentação desta tarde. Colo-Colo, meus amigos, que joga na próxima quarta-feira aqui no estádio Mário Pessoa, né? E que passa a conviver nesse momento, né? Nos últimos dias são notícias ruins a todo instante. Ontem, por exemplo, eu recebi a informação do repórter Júlio César, que é um companheiro de rádio. Júlio me disse que ontem 4 atletas bateram em retiradas, né? Identificamos no primeiro momento 3 atletas, o Mateuzinho, camisa número 8, o Matheus Oliveira e o Paulo. Esses 3 atletas já deixaram o clube, já bateram em retirada. O Davi no domingo não voltou de Feira de Santana, né? E o Vico foi o primeiro a ir embora há alguns dias, portanto já são 6 jogadores a menos no elenco do Colo-Colo. O prazo de inscrição deve finalizar na segunda-feira, antes do início da 7ª rodada, que acontece na terça-feira, com um jogo isolado lá em Juazeiro. Portanto, a gente fica preocupado. O Colo-Colo, que tinha legalizado 23 atletas, né? Se já não tem 6 atletas, né? O Colo-Colo hoje teria apenas 17 atletas, né? Isso aí não é competição de várzea, gente. Isso é futebol profissional. A diretoria continua num silêncio que incomoda, entendeu? Porque as coisas estão acontecendo, as situações estão acontecendo, entendeu? E não é só jogador que está indo embora, não. O rapaz que cuida da rouparia também já bateu em retirada. O massagista também não voltou porque está passando necessidade. A realidade é essa, entendeu? E a gente fica, entendeu, olhando o comportamento da diretoria, a diretoria desse silêncio, entendeu? Como se nada estivesse acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, não vamos expor a marca Colo-Colo ao ridículo, não. Entendeu? É preciso tomar uma posição. É preciso ter uma posição, entendeu? Porque dizem que o investidor já bateu em retirada desde a semana passada. Viajou e ainda não voltou até hoje, né? Quem garante que ele vai voltar para cumprir com as suas responsabilidades? Entendeu? Então a situação é uma situação, Café, muito triste, né? O clube não merecia isso, não. E aquele ditado, que começa errado, termina errado. O Colo-Colo está pagando um preço alto pela inexperiência, irmão, a sua inexperiência, né? Você decidiu sozinho, você centralizou as decisões, você não quis ouvir, entendeu, o seu conselho deliberativo, ou pelo menos as figuras mais experientes do seu conselho, porque você não tem experiência nenhuma de futebol profissional, e o retrato está aí. Fechou uma parceria sem intensidade com uma empresa miúda, né? As denúncias começaram a surgir com atrasos de pagamentos, com alimentação limitada, vocês a todo instante negando essa situação. Rapaz, tem uma hora que futebol você não tem como esconder muita coisa, não. Então agora é correr a diretoria, tomar providências, né, para viabilizar, para que o clube possa cumprir com as suas responsabilidades e terminar essa competição. Tem 3 jogos aí, existe a obrigatoriedade do Colo-Colo em cumprir essa tabela. São 1 jogo aqui na próxima quarta-feira, no dia do aniversário de Ilhéus, entendeu? E tem mais 2 partidas. Uma pela 7ª rodada em Alagoinhas, pela 8ª rodada em Alagoinhas e a última, né, que vai acontecer contra o Galícia no Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. E a gente fica preocupado, Tony Café, porque a gente não vê ação, entendeu? É um silêncio, entendeu? Preocupante. Essa é a realidade. Preocupante. Numa parceria marcada por equívocos, né? E essa é a razão da falta de intensidade, porque trouxeram uma equipe de fora, não tiveram sequer uma base aqui do campeonato estadual, do mercado da Bahia, trouxeram jogadores de fora, jogadores desconhecidos, entendeu? Para disputar uma competição com a intensidade de um campeonato baianinho 2023. E olha que o campeonato desse ano está nivelado por baixo. Essa é a realidade. Mas ainda assim, né, o Colo-Colo foi muito carente. Não consegue ter intensidade mesmo jogando em casa contra equipes, entendeu? Modestas, com pouco investimento, porque a gente só viu grandes investimentos no mercado da segunda divisão, na montagem do Fluminense de Feira de Santana, né? E na montagem do elenco da Unirb, são as duas equipes, e em terceiro o investimento do Jequié. As demais são equipes, entendeu, que não tiveram pouco investimento, e ainda assim é muito visível a fragilidade do nosso grupo. Tudo começou errado nesse projeto, um projeto, entendeu, amadorzão. Teve um time na pré-temporada, nos amistosos, depois, quando começou a competição oficial, o goleiro já não estava mais presente. Por quê? Porque colocaram um jogador para fazer pré-temporada e não amarraram o contrato profissional com o atleta, entendeu? O atleta bateu em retirada. Então, gente, é triste essa situação, Tony Café. A gente lamenta. Eu espero que o Colo-Colo tenha bom senso, e tome uma providência, porque algo precisa ser feito para consertar aquilo que está de maneira muito equivocada funcionando no futebol do Colo-Colo.
102,9 Gabriela Esportiva.
Muito bem, 8:04, nosso programa fica por aqui. Gabriela Esportiva de volta amanhã. Zé Maria, pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Bem, Café, nas considerações finais só me resta agradecer aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva. A partir de amanhã, né, o Gabriela Esportiva entra em recesso de São João, né, porque a programação será exclusivamente para o São João. A gente só volta na segunda-feira, então só me resta desejar um bom São João para todos os amigos que acompanham o Gabriela Esportiva. Uma noite de paz, com saúde para todos. Boa noite, até segunda, Café.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, do trabalho, que está nos ouvindo. Obrigado pelo carinho da audiência. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 e Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.